terceira edição do Atlas Brasil, Disparidades e Dinâmicas do Território, lançado recentemente pela editora EDUSP. As duas primeiras edições são de 2005 e 2008. A edição mais recente cria uma proposta de síntese sobre duas diferentes dinâmicas espaciais no Brasil e marcadas pela disparidades naturais e sociais do país. Eu vou conversar com uma das autoras, professora Nelly Aparecida de Melo Terry, que é coordenadora do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas, Territorialidades e Sociedades do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP. Professora Nelly, bom dia.
Bom dia, Roxane. Um prazer estar aqui com vocês.
Bem-vinda, bem-vinda ao Jornal da USP. Quando a gente fala de Atlas, quem está lá nos ouvindo deve pensar imediatamente, ah, é mapa. É mapa.
É também.
É também
pode
mapa.
Pode ser também. Não, normalmente, veja, o conceito de Atlas é uma coleção de mapas.
É.
Né? No nosso caso, o nosso Atlas é muito falador. Né? Ele, além dos mapas, obviamente, que é sobre eles que a gente analisa a situação territorial do país. Né? Então, o nosso Atlas é muito mais um ensaio, né, que leva, de um lado, mapear os dados existentes, verificar o que acontece no território, como ele é distribuído. E essa distribuição, muitas vezes concentração ou não, aparece claramente nisso que nós chamamos de disparidades e desigualdades. Essas disparidades acabam, obviamente, levando a desigualdades. E um outro conceito interessante que a gente utilizou bastante, utiliza bastante, é exatamente a questão de dinâmica. O que era num determinado momento, como isso evoluiu ou involuiu,
uhum,
né? Como isso avançou pelo território brasileiro, ou como isso ficou estagnado, né? Então, nós usamos a cartografia como um objeto, um instrumento de estudo para uma ferramenta de pesquisa que nos serve para a geografia. Então, obviamente, normalmente quem gosta muito de Atlas são os geógrafos, tem outros que amam também, mas a gente acaba usando a cartografia como uma ferramenta de pesquisa. Então, para chegarmos a esse volume que foi publicado esse ano, mas que já vem sendo atualizado há algum tempo, nós fizemos muito mais mapas do que aparecem. Vários deles foram jogados fora, porque nós aproveitamos nossos alunos aqui na Universidade de São Paulo, e esse público é bastante exigente. Então, você coloca o mapa e tenta analisar com eles. De vez em quando, você vê umas caretas, você diz, esse já não serve. Coloca de lado. Então, deixa de lado. Então, é um experimento. Né? E o engraçado desse Atlas, você disse três edições, sim, pela EDUSP, mas nós fizemos um anterior, que foi para o público francês. E foi a partir deste que fizemos, em 2003, publicado na França, o Vanderlei Messias da Costa nos incentivou a traduzi-lo e também fazer para o público brasileiro. Então, a primeira edição, a de 2003, a gente dizia, bom, esse é o Brasil que o Lula vai encontrar. Porque acabamos publicando em 2005, era 2003, na EDUSP saiu em 2005. E então, esse processo fez com que a gente identificasse o que acontecia naquele momento, com dados de 2000, 2003, né? O censo demográfico.
Ah, é com base no censo demográfico.
Não, há muitos outros dados. Ah. A grande maioria é censo demográfico, porque são mais de 100 variáveis que a gente pôde trabalhar, mas nós usamos muitos indicadores convencionais, demografia, atividades econômicas, isso vem do censo, mas usamos também fontes as mais diversas possíveis e indicadores não convencionais.
Por exemplo,
usamos a questão da classificação das universidades. Né? Isso não aparece no censo. A classificação mundial das universidades, a venda de jogadores brasileiros e por onde eles estão. Né? usamos fazer a síntese, agorinha mesmo você disse da síntese. Fizemos várias sínteses para poder indicar a situação social e de qualidade de vida das pessoas, da população brasileira. Então, são indicadores, alguns tradicionais, outros nem tanto, fontes conhecidas, IBGE, IPEA, etc., mas fontes totalmente desconhecidas. Às vezes usamos, por exemplo, ANFAVEA, a Associação de Produtores, né, de Indústrias Automobilísticas. Elas fazem os dados para elas, associações de supermercados, elas têm os dados para elas, mas como são disponíveis, nós acabamos utilizando.
E aí isso tudo é cruzado.
Isso tudo é cruzado, né?
Agora, professora, a senhora falou de 2003... Então, a 2007, os dados até 2007?
Não, são várias etapas. Olha, o Atlas de 2003, que foi publicado na França, ele já tinha o censo demográfico de 2000.
Ah, sim.
Tá? Como nós traduzimos em 2005, que ele foi publicado no Brasil, então a gente tinha uma situação do Brasil que o Lula encontrava naquele momento. Esse de agora, né, nós tivemos, em termos de censo demográfico, o censo de 2010. Mas, depois de 2010, um conjunto de outras variáveis vem sendo publicadas. E a gente continua buscando essas fontes para poder ver o que, que acontece no território.
Uhum. Mudou muito. Agora, mudou. Essa análise de continuidade.
Mudou, quer dizer, né? Essa análise da dinâmica.
E da dinâmica.
Né? Se quer ver uma coisa que mudou demais, o avanço da frente pioneira da agricultura no Brasil. Né? Em 2003, quando a gente mapeou aonde estava a soja, ela já estava no Mato Grosso. Mas hoje, ela já está no Pará. Ela chegou dentro da floresta amazônica. Tá? Agorinha mesmo, deixa eu mudar por completo de variável. Agora mesmo a gente falava da situação dos museus. Né? Nós mapeamos essa variável. Nós temos 1.300 municípios, mais ou menos, no Brasil, que declaram ter museus. Agora, uma boa... E localizamos isso. Então, nós, né, nós sabemos aonde eles estão. Agora, uma coisa importante para a política pública será quais são as condições desses museus. Por outro lado, nós falávamos, você falava agora mesmo, em políticas. Né? O último capítulo do nosso livro, nós chamamos de dinâmicas do ordenamento do território. E aí tem muitas políticas que são explícitas. Você fala claramente que você está... mandando dinheiro, investindo numa determinada área do país. Então, está territorializada. Muitas vezes essa expressão não aparece dentro das políticas, mas todas as políticas acabam tendo uma territorialidade de política, que é exatamente escondida, sem dizer, mas que ela se reflete no território. Então, o último capítulo, né, do Atlas é ver um pouco essas dinâmicas. Vimos a dinâmica da Bolsa Família, vimos a dinâmica do avanço da soja ou de outros produtos agrícolas, né? Vimos a situação de outras atividades econômicas. O Brasil hoje é um país de atividades terciárias. Ele representa tudo junto, cerca de 30% do PIB. Onde estão os outros 70%? Concentrado nas cidades e em serviços, a grande maioria. Então, o Brasil, a indústria também. Né? Mas ela reduziu em termos de participação do PIB no território. Então, ela é bem concentrada, por exemplo. Você não acha indústria pelo país inteiro, você acha em determinados lugares. Então, foi esse processo de identificar variáveis não convencionais, torná-las indicadores, colocar sobre o espaço, olhar o que isso representava ou não, né? E mostrar onde estão as coisas, os processos
no Brasil. Onde é que estamos? Dá para enxergar, professora Nelly, nessa transformação, para onde estamos caminhando, para onde deveríamos caminhar, quer dizer, quais devem ser também as nossas prioridades, enfim, porque muitas políticas têm que ser pensadas conforme a sua distribuição, onde estão as pessoas, onde elas vivem, onde elas trabalham, onde falta serviço, onde tem excesso, quer dizer, Dá para projetar esse Brasil mais adiante? O que, que precisa ser feito?
Olha, tem muitas dessas atividades, dessas variáveis que a gente analisou, que ela nos permite fazer um olhar prospectivo.
Sim.
Então, né, se essa tendência continua nessa direção, né, vai permanecer. Então, é o caso da expansão da fronteira agrícola, que já chegou na Amazônia. Né? Mas, por outro lado, com essa perspectiva, você pode também, né, em termos de políticas, fazer inserções. Então, né, eu invisto, já que está apontando aqui, mas isso aqui eu estou apontando na direção da floresta amazônica, o que, que eu posso fazer? Né, eu posso mudar tecnologicamente a produção. Mas o nosso Atlas não é um Atlas dizendo que deve fazer no futuro.
Não, é mostrando.
Tá? Mas
né?
é mostrando
como
olha,
está.
Entre 2003 e 2018, né, nós tivemos várias modificações. Alguns dados estão atualizados até o ano passado. É o caso, por exemplo, de população. Né? População, como o IBGE sempre está atualizando, a gente tem o último dado de população.
Então, agora, professora Nelly, a gente gosta sempre das curiosidades. Algum dado que tenha chamado a atenção, surpreendido, quer dizer, ah, naquela lógica eu não achei que eu ia encontrar isso. A senhora falou, por exemplo, eu não imaginava que fosse tão, essa expansão tão grande já ali, a plantação de soja, grãos já ali na Amazônia. Mas é essa a realidade. Outros dados que poderiam ser destacados?
Outros dados, por exemplo, a questão do ranking da eficiência dos municípios. Tá? Esse é um dado completamente não comum, não tradicional, não convencional. Né? A Folha de São Paulo lançou isso há algum tempo atrás e nós acabamos mapeando. Então, você tem três Brasis, o Brasil eficiente e o Brasil não eficiente. Ao lado disso, você tem, por exemplo, você pode cruzar a questão das finanças públicas municipais. Né? Nós usamos dados de transferências públicas para os municípios. Então, você tem um outro retrato. Você tem um retrato, por exemplo, de municípios do Nordeste que dependem exclusivamente das transferências de recursos públicos. Tá? Em contrapartida, você tem aqueles, o PIB do município de São Paulo é o segundo PIB brasileiro, primeiro do Brasil, segundo de São Paulo. Então, são dados assim, que chamam a atenção. Outra coisa, nós aproveitamos um atlas que nós tínhamos feito um tempo atrás a respeito do trabalho escravo. Então, onde estavam as pessoas que tinham sido resgatadas pelo grupo móvel né, da Presidência da República, que é junto com o Ministério do Trabalho. Então, ao localizar aonde estavam essas pessoas que tinham vulnerabilidades ao aliciamento ao trabalho escravo, a gente mostra uma, territorialmente, uma correlação com o avanço da fronteira agrícola. Então, trabalho duro, desmatamento, carvão, atividade que leva essas pessoas a aceitarem qualquer tipo de trabalho e que leva a condições do trabalhador escravizado. Esse foi um dado que a gente trabalhou há algum tempo atrás, né, de tempos em tempos a gente reavalia. Mas nós criamos dois índices a essa época. Um, de vulnerabilidade ao aliciamento, que é quais são as condições sociais que da população para ser aliciada. E aí o duro, você tem um perfil de jovem, homem, de 18 a 25 anos, maranhense. São os mais aliciados, os que mais são encontrados depois na frente, quando o grupo móvel resgata. Tá? Então, esse índice de aliciamento mostra as condições sociais que essa população está.
Entretanto, né? As outras vulnerabilidades
do outro lado,
sociais.
A vulnerabilidade que se encontram, né? E que facilmente são convencidos de que iriam para um bom tipo de trabalho. Tá? Um outro aspecto, eu disse que o Atlas é falador, mas eu também sou, né? Um outro aspecto que você ressaltou foi a questão de síntese, né? Nesse Atlas, não fizemos isso no primeiro, mas fizemos agora, né? Nós trabalhamos com uma novidade metodológica que chamamos, isso é muito a proposição do Hervé, chamamos de uma árvore genealógica do território. Né? E aí, o quê? Ressaltando quais são as principais estruturas, do ponto de vista natural, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. E ao cruzar isso, né, nós acabamos fazendo o Brasil em, vamos dizer assim, 25 modelos. Mostra o que é o país.
25 modelos.
25 modelos. Uhum. É muito comum você falar em modelização, em modelagem, em outras áreas, mas nós também usamos como uma modelagem gráfica para representar esses fatores mais importantes que aparecem na estrutura física e social do país.
Muito
então,
bem.
Simplificando o Brasil, nós podemos dizer que ele tem 25 modelos.
Nós, obviamente, não vamos poder entrar em todos esses modelos, mas a gente levantou vários aspectos aqui, postos aí, portanto, nesta terceira edição, portanto, pela editora EduSP, né? Atlas do Brasil, Disparidades e Dinâmicas do Território, de autoria dos pesquisadores Hervé Terry e Nelly Aparecida Melo Terry, ambos do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas, Territorialidades e Sociedade. Professora Nelly é da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Também Hervé, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica em Paris? É em Paris?
Bem,
em Paris,
França,
né? Na França, em Paris, mas Paris. Localizado em Paris. Muito bem. Uhum. E também professor visitante da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
E esse último ano ele esteve também lá na EASH, no curso de gestão de políticas públicas.
Ah, sim.
Então, esse último capítulo que eu comentei com você, né, foi muito visto pelos estudantes de gestão de políticas públicas.
Muito útil, portanto. Todas essas informações reunidas nesta terceira edição do Atlas do Brasil. Professora, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da USP, por conversar com o nosso ouvinte sobre esses dados tão importantes do Brasil.
Foi um prazer estar com vocês e poder falar um pouquinho desse trabalho.
Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima.